Olá, meninos e meninas, meninas e todos e todas, eu sempre bem, inclusive.
E aí?
A Débora do Salsete veio hoje. Olá, meninas, então, está começando mais um episódio do nosso maravilhoso, mais que incrível, mais que alguma coisa que eu não sei, mas adjetivo.
Mais festivo.
Mais festivo.
É isso,
mais
a vibe é essa, mais carnaval.
Sururu Pop.
Estamos aqui, minha gente, para falar para vocês com muita perversão no clima do carnaval, porque é o que a gente gosta muito. Estamos aqui em uma dupla hoje. Estamos aqui comigo, fizemos um duplo de dois indivíduos. E é isso. Ribu. Estamos aqui comigo, Rafael, Rafa, call me by Rafa, arroba. E estamos também com... Mulher, você tem que parar de se intrometer nas minhas conversas, puto, que o Google do nada ele começa a não entender.
A gente, a assistente do Rafael começa a ouvir as conversas, tipo o Google, né, dominando nossa vida. É. Ela quer participar, ela só é um pouco carente.
Já é a segunda ou terceira vez que ela faz isso no podcast?
Exato. Verdade, acho que ela
tá vendo.
Então, eu sou Victor Moura, como sempre, arroba Victor Moura com dois As. Vocês já me conhecem, já estou aqui bastante presente.
Já conhecem o Veneno.
Yes. Sim, somos arroba Sururupoc em todas as redes sociais. Todas não, mentira, desculpa. Eu viajei. Instagram e Twitter. E somos nas plataformas Spotify, Deezer e...
Apple Podcasts. E também um monte de...
E na internet, né? A gente tá na internet. Quando você for pesquisar sobre o POC, você acha um lugar pra ouvir.
Exatamente. E hoje, nessa data especial, como eu falei, vamos falar do... Vamos chamar do ano novo do brasileiro, né?
Sim.
Tem o... É como se fosse o after do carnaval, onde se tem todo aquele dito popular de que o ano...
Estendido do ano
novo, Brasil,
né?
Exatamente. No Brasil, o ano só começa depois do carnaval. Às vezes começa um pouquinho mais para o final de fevereiro, comecinho de março, ou às vezes um pouquinho antes, e fica sempre naquele limbo janeiro, fevereiro. Janeiro parece que demorou para acabar esse ano, né, menina?
Bastante, bastante. Eu achei assim que, inclusive, foi muito complicado para receber o meu salário, porque eram 60 dias e eu não recebi.
Mulher, foi meu primeiro mês de trabalho no... Sim. Meu emprego novo, então assim, eu sofri. Para mim, foi agosto foi menos pior que janeiro, mas enfim.
Nossa.
Então, vamos falar sobre o carnaval, vamos falar especialmente sobre o carnaval de São Paulo, né, que ele veio ganhando aí nos últimos anos grande destaque como um lugar para se curtir o carnaval, com uma proposta mais diferente dos outros lugares do Brasil. E como a gente é do Nordeste, a gente tem uma relação, acho que um pouco mais quente com o carnaval, de uma coisa mais, sei lá, que é tão normal para a gente o carnaval ser um grande evento, seja para poder estar com a família, com os amigos. Porque para mim era muito tipo assim, no carnaval eu sempre vou estar viajando com minha família, ou sempre vou estar próximo deles com churrasco na casa dos meus pais, de algum familiar. E depois virou aquele grande rolê para poder estar com os amigos.
Eu acho que o carnaval, assim, culturalmente, seja para jovens, seja para adolescentes, crianças, adultos, ele tem uma mesma sensação. E assim, ele é uma coisa muito cultural, né? As famílias, as...
Sim.
Pessoas vão criando esse... Depende, obviamente que varia muito, porque para se sua família não for uma família muito de carnaval, a sua experiência de carnaval pode ser muito diferente da minha experiência de carnaval, por exemplo.
Uhum.
Mas crescendo numa capital, no Nordeste, como nós crescemos, a minha família, ela tem uma tradição muito de passar carnaval junto em casas de praia.
Sim.
Então era muito comum a galera se juntar e ir pra...
alugar uma casa de praia no litoral norte ou no litoral sul. Eu geralmente ficava ali por Ipioca ou... Parei por... Eu já fiquei algumas vezes também.
Não, no meu caso a gente sempre ia mais pra Francês ou Barra. Era mais comum a gente ir pra essa região. Passamos alguns bons... Não, acho que uns 2 anos ou 3, talvez... Em Salsuí, que a gente tinha uma casa lá.
Sim, é porque o carnaval na Barra e Maceió era tipo...
Auge.
O auge, né?
Auge.
É verdade, é verdade. E então você vê, gente, que é sempre uma coisa que movimentava muito a cidade desde de quando a gente era pequeno, e dessa forma ainda não mudou.
Não, eu ia... Não, tava ligando. Eu ia falar que... E aí quando você vai crescendo, você vai, tipo, obviamente, amigos e tal. E aí você vai vendo o carnaval, ele vai além daquele rolezinho ali com seus parentes, aquele
jogando aquele espuminho,
aquele banho
na...
de praia.
É, aquele confete na garagem da casa.
Isso, o carnaval vai além, assim, você vai. Tem muita coisa na rua, tem um som legal, tem uma galera legal.
Mas eu acho um bom estágio, porque você vê um panorama geral de como é com um olho
isso,
de inocência.
Sim.
Então você não vê que a galera tá ali aguentando aquele calor do cão porque tá bebendo pra cacete.
Uhum.
Ou também porque é muito divertido, porque você pode, né, teoricamente...
Tá fazendo outras experiências.
É, umas coisas antropológicas aí.
Isso, as coisas astrofísicas, eu diria.
Nossa, quântica você foi.
Eu fui quântica agora.
Yes.
É, mas então, mas enfim, aí carnaval, né, essas coisas, você vai crescendo, quanto mais você vai, mais velho você fica, você tem outro, aprendendo novas experiências, inclusive, assim, tivemos o privilégio, a oportunidade de ter carnavais em mais de uma cidade, né, no Brasil, então a gente se, tipo, a gente consegue conhecer um pouco dessa festa, que apesar de ser meio que a mesma, é tão diferente no Brasil inteiro.
É verdade, porque se a gente pegar pra poder ver... Como é... Mesmo no próprio Nordeste, existem vários carnavais diferentes.
Com certeza.
O carnaval de Salvador é muito peculiar.
É.
O de Recife e Olinda é sempre...
O de Maranhão também é
São diferente. Coisas muito raiz, assim, do... Questão de folguedo e cultura popular.
É.
Porque o carnaval, ele tem a sua origem, né, europeia e tal, e veio pra cá. E sempre foi conhecido e ainda tem muito essa cultura de ser a festa da carne.
Isso.
E, então é uma festa que você pode... ser algo que você não consegue ser o resto do ano sem muitas amarras. Você pode trabalhar, tipo, você se socializar mais com as pessoas, você tirar um pouco dessa pressão que as pessoas geralmente têm e tá ali pra poder curtir na rua.
Isso.
E assim,
é uma pausa, porque brasileiro adora um feriado, né? A gente já tá acostumado
Sim.
a falar sobre isso. Inclusive, existem matérias sobre qual ano, tipo, como teve esse ano, que esse ano teriam mais feriados, tipo, nos dias de semana
do que do ano passado.
Então, como a gente adora um feriado, a gente adora uma coisa prolongadona, uma coisa que vai ser, tipo, pra gente descansar, fazer farra. O carnaval é basicamente isso em qualquer lugar, pra todo mundo. Tipo, mesmo
Sim.
Mesmo que você... seja do interior, da capital, onde você quer que você seja, o carnaval ele é um descanso, né? Então, nisso, a partir disso, no descanso as pessoas escolhem, tipo, fazer o que elas querem fazer. E foi criada uma tradição, especialmente aqui no Brasil, que acho que carnaval é só uma festa brasileira, né? Não acredito que não tem nenhum outro país, assim, hoje em dia.
Existem algumas comemorações bem pontuais em alguns países. Por exemplo, eu sei que na Itália, em Veneza, eles fazem o carnaval.
Sim.
Mas é algo bem, tipo, da
tem
raiz
nome,
italiana.
Acho que não é carnival, é outro nome que chama.
Não, mas é algo bem, bem específico em Veneza. Tanto que eles fazem aqueles desfiles com os vestidos parecidos da época vitoriana, com a causa das máscaras de Veneza, que... são coisas bem peculiares, né, lá da região da Itália. Em Portugal, acho que tem alguma coisa. Nos Estados Unidos, ele tem o Mardi Gras, mas o Mardi Gras, se eu não me engano, não é na mesma época do nosso carnaval. Acho que ele... Mas a essência é bem parecida. Mas o carnaval, da forma como a gente
faz,
é muito do Brasil. E aí tem, tipo, os temperos, né, de cada região.
E muito famoso também, né?
Sim. É tanto que, por exemplo, no sábado passado, das prévias dos bloquinhos, eu fui no bloco do Sargento Pimenta, que minha prima toca lá. E eu contei, assim, no mínimo, 4 grupos de gringos diferentes, assim, falando inglês, falando espanhol, acho que até alemão eu escutei. Então...
Better
can if you like. Mas foi aquela coisa do tipo... O próprio Carnaval de São Paulo, ele já tá ganhando esse palco pra receber mais pessoas de fora, que antes eu acho que era um foco muito do Rio, Salvador e Recife.
Sim,
especialmente
porque...
de Salvador e do Rio, eu acredito. O Rio, por todas as questões da escola de samba, Salvador, por todo o grande trio, os grandes blocos, os trio elétricos e ter toda aquela coisa do axé. E o Rio possui tem os bloquinhos, os blocos, nem bloquinhos, né? Porque bloquinho a gente chama aqui em São Paulo. Os
Isso.
blocos lá do Rio funcionariam de uma maneira tão louca, mas que para eles funciona de uma forma tão tranquila, né? Porque os blocos começam mais cedo e geralmente à tarde a galera fica mais de boa e volta para um bloco à noite. E agora a gente tem.
Agora, sim, né? Eu ia falar que, por exemplo, no uma coisa que é particular, por exemplo, que é particular dessas cidades é porque o Rio e São Paulo se apropriaram muito do carnaval. Tanto que eu acho que o Rio, muito mais agora, esses últimos anos, que o Rio esse ano fez 50 dias de carnaval. A partir de janeiro eles começaram a fazer 50 dias, e aí todo
É
dia tinha um
verdade, teve muito
evento.
bloco, tinha muita coisa
Todo dia
acontecendo.
tinha um evento e geralmente finais de semana, todo final de semana tinha pelo menos um bloquinho acontecendo. Eu não sei como funciona no Salvador, quando é que começa, mas de fato Carnaval Salvador acontece praticamente o ano inteiro, mas
É, porque
tem.
sempre tem os ensaios das bandas, dos
Exato.
blocos, então.
Mas desde cedo o Carnaval, e ele começa mais cedo, o Carnaval de Salvador, e termina depois também, que é um. Então são duas cidades que hoje em dia elas são consideradas muito carnavalescas, nesses grandes carnavais.
Isso.
Olinda, acho que viria em terceiro.
Mais especificamente por conta do Galo da Madrugada, que até vai fazer uma participação no Carnaval de São Paulo. Mas fora isso, tem alguns outros blocos em Recife que acontecem nesse eixo Recife-Boa Viagem, Olinda. Mas o grande fervo, assim, pelo menos que a gente vivenciou até, é Olinda, né? E são rolês menores, é uma coisa muito mais de rua, mas que a galera ainda tá numa boa energia para poder
Então,
brincar.
isso ainda era muito nossa época, né? Hoje em
Sim.
dia o Olinda vende-se muito camarote, tem muitos
É
shows
verdade, sim.
fechados, assim, que são com camarotes pagos. Então, Olinda cresceu muito. Olinda, quando falo Olinda, obviamente é o carnaval do Pernambuco todo, né? Mas Olinda, o foco lá da cidade, cresceu muito, muito mesmo. Atrai muito turista. Eu lembro que eu acho que é a última vez, faz muito tempo que eu não fui no carnaval de Olinda, mas a última vez que eu fui.
Eu fui em 2016.
Eu não lembro exatamente, você que faz muito tempo. Eu teria que recontar agora, não vou. Não. Mas eu lembro que a última vez que eu fui, a quantidade de gringos que, tipo, estavam lá e eles falavam, tipo, eu nunca vim no Brasil, e aí perguntei pra onde ir no carnaval, e falaram linda, 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 linda. E eles ficaram, tipo, encantados, assim, com a cidade, com a cultura, com as pessoas. Então, eu acho que essas três estão crescendo. Essas três cidades eram as principais, assim, do carnaval. E por muito tempo não tinha esses carnavais grandes em outras cidades. E aí, desde 2017, creio, São Paulo
Sim.
começou a dar sinais de vida para o carnaval.
A dizer que existe amor em São Paulo, olha a
Exato.
poesia.
Eles descobriram como se faz um bloquinho de rua, que é uma coisa que tipo, uma cultura muito de carnaval, que tem muitas cidades do interior e
É que
tal.
são bloquinhos que vão fazendo cortejo pelas ruas, e foi assim
Exato.
que pelo menos ao meu ver, o Carnaval de São Paulo começou a surgir com esses blocos feitos em bairros.
Isso.
Então, por exemplo, aqui na Zona Oeste tem os bloquinhos que acontecem em Perdizes, tem os que acontecem na Vila Madalena, em Pinheiros. Na Zona Leste
Pompeia.
eles também tem vários blocos na Mooca, que são
Tem
bem
Mooca,
famosos.
tem. É que Moema é Zona Sul, né?
Mas Zona Sul também, na Aclimação, tem
Não,
um
é porque você
bocado.
tá falando Zona Leste, os outros tem
É.
Moema. Mas sim, tem. Não, na Zona Norte também tem. Então, tipo assim, tem vários bloquinhos que fazem cortejos em várias regiões de São Paulo. Alguns nasceram em 2016, mas são poucos. A maioria cresceu mesmo e criou raiz em 2017 aqui em São Paulo. E desde então as pessoas começaram a tomar gosto e começar a ir para o carnaval, porque antigamente a cidade era uma cidade fantasma, né? No carnaval aqui, as pessoas não ficavam aqui, sempre iam para o Rio ou para outras cidades. E aí agora o carnaval está crescendo, cresceu assim tão abruptamente, de forma tão rápida, de 2000, eu considero 2017, 2007 para cá, que são tipo 3 anos basicamente, e esse ano, 2020. O Carnaval de São Paulo, ele está sendo considerado talvez o maior do Brasil, em números, né, de atendentes, no caso.
É. Isso já foi uma previsão que alguns portais e alguns órgãos começaram a fazer. E divulgar isso em dezembro, janeiro, até porque teve um várias promoções de passagem para poder vir para São
Um
Paulo,
carnaval.
né, para o carnaval. Então, vai ter a galera que quer curtir o carnaval de São Paulo, mas também quer só curtir São Paulo, porque a passagem está barata. E assim, em números, a Prefeitura de São Paulo divulgou que vão ter 644 blocos em 678 desfiles. Velho, é muita coisa para uma cidade que já tem muita gente e agora vai receber mais pessoas.
E que acabou de começar a carnaval.
Exatamente. E eu percebi muito essa, tipo, que ainda estava dando seus primeiros passos no ano passado, quando a gente passou o carnaval aqui. Porque em 2017 a gente passou o carnaval no Rio. Mas é muito isso, porque aqui eles começaram a fazer essas divulgações de que São Paulo ia ser um grande centro do carnaval, acho que vale por dezembro, comecinho de janeiro. E também tiveram vários movimentos das empresas de passagem aérea fazendo promoções para cá. Então vai ter a galera que vai vir para poder curtir o carnaval de São Paulo, mas também a galera que quer só curtir São Paulo. E aí, uma das coisas que eu achei interessante assim, foi que a Prefeitura de São Paulo divulgou que vão ser 644 blocos em 678 desfiles. É tipo, é um avanço muito grande para uma cidade que já tem muita gente e que ainda está nos primeiros passos para poder acertar em como fazer o carnaval. Porque tem aquela questão de como foi o carnaval no ano passado, que já tinha muita gente.
Mas ao mesmo tempo, eu queria ressaltar também que eu não acho surpreendente. Eu acho assim que é um pouco. Não diria aterrorizante, porque eu também não quero usar essa palavra, mas eu diria que é. Porque pra mim não é uma surpresa, obviamente, porque São Paulo é uma cidade muito grande. Então, a partir do momento que houvesse carnaval e que as pessoas não precisassem sair da sua cidade para ter carnaval, as pessoas que não saíam e as pessoas que poderiam não sair por opção, iam ficar e começar a curtir aqui. Então, como a cidade é muito grande, eu não acho surpreendente ela ter crescido tanto e ter tantos atendentes quanto os blocos. Mas é um pouco. É porque eu não quero dizer aterrorizante, tipo, é um pouco. Não é preocupante também, é uma palavra do tipo. Mas é um
É um
pouco.
ponto de atenção.
É, tipo, é aquele. Chama um pouco de atenção porque você fica tipo. Gente, é muita gente no local que ainda tá aprendendo a ter carnaval.
É.
É meio alarmante. Acho
Isso
que a
é
palavra
a
seria
palavra
essa.
certa. E para mim isso ficou muito claro no bloco da Glória Groove no ano passado. Porque eles estavam esperando um número X de pessoas que
200 mil pessoas.
E acabou, sei lá,
Um
chegando a um milhão de
milhão de
pessoas no
pessoas.
centro de São Paulo. Não, é aquela coisa de nem culpar a produção do bloco e outras questões, porque de fato não era o que estava sendo previsto dessa forma toda.
Sim,
Tanto que
tipo.
para esse ano eles já fizeram algumas mudanças de local para
Exato.
poder.
Se fossem 200 mil pessoas, o bloco teria sido tranquilo, né? Só que o problema é que, assim, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu acho que o bloco dela era o único que as pessoas. O público LGBTQ tava muito focado nele, porque eu acho que era o principal bloco do dia. A Glória Groove estava num hype muito grande na
Era bombom
época.
de ouro.
Não, não é.
Era.
Mulher, ano passado não era o Bumbum de Ouro. Ano passado era. Eu acho que era Arrasta e. Joga a Bunda. Não, Joga a Bunda
Não
não.
joga
Arrasta
bunda, não.
e. Tem outra música da Glória que ela lançou no passado, que também era. É
Com a
bem.
Isa?
Não,
Não, não ia. Ioiô, não.
não é Yo-Yo. Já tinha Bumbum de Ouro em 2017. Coisa boa.
Ah, sim, que ela fez a campanha com iFood, inclusive. Era
Isso.
coisa boa, sim.
Era coisa boa. E nessa época a Glória tava muito no hype, tipo, eu se não me engano, a Pabllo tava algum tempo sem lançar material. Então, tipo, a Glória tava lançando muita coisa uma em cima da outra, parcerias boas.
Sim.
E aí ela lançou Arrasta com a Santana, depois lançou Coisa Boa.
E aí ela veio do fluxo de já ter lançado
Isso.
Moleque Brasileiro,
Bumbum de
ter lançado
Ouro.
Bumbum de Ouro, que acabou sendo um pouco próximo, porque Bumbum de Ouro ele durou um tempo assim.
Durou foi 2017 quase todo,
E
Bumbum de
isso.
Ouro. Mas aí foi muito esse rolê. Então, tipo, agora. E as pessoas estavam descobrindo Glória. Tipo, Glória era um nome. Talvez o segundo mais famoso de canto. Não acho que é o segundo, mas. Tava ali entre o segundo e o terceiro nome mais famoso como drag cantora do Brasil. E aí as pessoas começaram a descobrir Glória. Falaram, nossa, Glória Groove é incrível. Glória Groove. E aí criou-se um hype muito grande em cima da Glória Groove. Todo mundo falou, nossa, quero ver o bloco da Glória.
Até porque foi nessa época que ela começou afinar um pouco mais o estilo dela musical com que o mercado tava dando certo, porque o primeiro EP dela era uma coisa muito rap, muito da, né, da vivência dela, e depois ela mudou para algo mais comercial. Isso. E deu super certo também, foi muito bom.
Mas voltando à questão, falando agora, porque aconteceu esse fato que a prefeitura esperava 200 mil pessoas no bloco, portanto eles colocaram ali no centro, que são ruas relativamente estreitas, e isso o bloco teve 1 milhão de pessoas, de acordo com dados. Eu posso estar enganado, mas eu lembro de ter essa informação após. Sim. O bloco. E assim, real, não fui eu, não foi só Rafa, não foi só meu grupo, não foi só as pessoas com quem eu conheço, foi tipo assim, você abriu o evento e as pessoas... Todas falavam que o bloco estava insuportável.
Durante o evento.
Não conseguia, porque muita gente perdeu coisas, muita gente se perdeu, muita gente tipo foi esmagada pelo bloco, porque o bloco estava muito cheio.
A gente meio que foi quase esmagado no começo do bloco, a gente estava na concentração, literalmente ali no encontro da Ipiranga. É Ipiranga?
Acho que era São João com Ipiranga.
Isso. E fica assim, tipo, quando o bloco começou a andar, bateu um puta desespero.
Real. Tipo, quem tinha claustrofobia ali, meu amor, era um gatilho real. Então, assim, a gente viu naquele momento que a estrutura... Inclusive, ficamos até com medo de ir na Pabllo depois daquilo, né? Porque a gente nunca tinha ido na Tiradentes, então a gente...
Vamos
ficou
falar
assim.
Sobre o bloco da Pabllo, porque é um episódio.
Calma. Mas, então, a gente falou disso porque... Então, a gente mencionou isso justamente porque a gente ficou, tipo, assim... Eles não tiveram esse preparo, eles não tiveram esse cuidado com o bloco. Então, obviamente, eles não esperavam. Ninguém esperava aquilo. Mas, assim, a gente... Então, eles estão ainda... Tipo, começando a ter esses primeiros momentos pra ver como as pessoas reagem aos blocos, pra saber em que locais melhor funcionam, etc e tal. Então eles estão engatinhando aí nesse processo de fazer um carnaval de rua. Então é muito, como eu falei, alarmante esse rolê deles estarem com tipo 700 blocos na rua, no quarto ano que carnaval, São Paulo tá fazendo carnaval, sabe?
Sim.
É preocupante. Então assim, vamos... ter cuidado aí, porque a gente já passou pelas prévias, a gente já teve umas experiências aí complicadas.
Sim.
Né? Então, assim, eu acho que a prefeitura realmente deveria estudar outros espaços. Tipo assim, não que eu veja um problema na Tiradentes ou no centro. Eu acho o centro muito legal, porque você consegue fazer um percurso, tipo, entrando por ruas. O centro é muito histórico, obviamente.
Sim, sim.
Mas São Paulo tem tantas avenidas grandes que, tipo... que realmente cabem pessoas e você consegue, tipo, fazer um rolê legal, por que é que não joga nessas avenidas maiores, entendeu? Fica concentrando nesse espaço central e tal, e aí eu acho isso às vezes meio assim de São Paulo, mas enfim.
E aí, apesar da galera ter ficado com esse medo todo, né, do bloco da Glória e depois ir pro bloco da Pabllo, acabou que a gente teve uma experiência incrível. Pra mim foi o melhor bloco que a gente foi no ano passado, o bloco da Pabllo, porque a gente conseguiu pegar o bloco no contrafluxo, então a gente tava super tranquilo, mesmo com chuva, foi muito divertido, tiveram várias cantoras que se apresentaram lá, cantoras LGBTs, muito bom falar isso.
Yes.
E eu lembro que até a Dani Bond, ela tava lá se apresentando, acho que pela primeira vez.
Tava
a
Dani, tava a Kika, isso. Tava...
A Kaia tava também já?
Acho que a Kaia, mas eu não sei se ela cantou, mas acho que ela tava. Tinha mais alguém também, acho que talvez a Lia. Enfim, tinham várias drags lá.
Sim.
Foi muito, muito, muito legal. Tipo, realmente eu acho que assim, eu acho que teve vários fatores. Um foi o fator, tipo, Gloria Groove foi muito ruim, expectativas baixas. Tal, ficar tipo, ah, não sei se vai ser um rolê legal, a gente tá meio que assim.
Aí começou a chover, mas no final das contas, e o que eu acho mais legal do carnaval é que quando você vê que, tipo, ok, vai chover, véi.
So be it.
É, tipo, se entrega e vai, porque.
Eu acho que. Mas eu acho que você tem que estar na vibe também.
Exato, você tem que estar na vibe e tipo. Não.
Eu acho que foi o que aconteceu pra todo mundo nesse dia. Tipo, eu acho que todo mundo tava na vibe, na mesma hora. E foi quando choveu.
Sim, porque, velho, foi muito bizarro, porque na hora que começou a chover, teve uma galera que foi embora ou ficou mais distante. E a gente continuou
meio,
lá de
Não, a gente meio que começou a se esconder primeiro.
Foi.
A gente ficou embaixo de um negocinho lá, a gente meio que se escorreu pra um canto, tava chovendo muito. Não era tipo, gente, uma chuvinha aqui.
Choveu granizo, minha gente.
Foi uma chuvinha tipo, pinguinho.
Choveu granizo.
Foi tipo uma chuva que a gente ficou assim, ensopado, que começou a fazer uma corredeira de água. E aí a gente, tipo, velho, a gente ficou ali uns 5 a 10 minutos ali, fugindo da chuva. Só que a gente, velho, aí eu lembro que começou a tocar alguma coisa. Eu não sei se já era Pablo, não sei se ainda era Dani.
A gente já tava bebendo, a gente continuou bebendo na chuva, então assim.
Isso, e aí as vibes aumentando. Aí alguma coisa começou a tocar, eu acho que foi Pablo, talvez tenha sido. Ela tem acabado de lançar ou vai passar, ou
sim,
não para não. Então ela ou tinha sido Buzino, ou Disque, alguma música dela. E aí a gente olhou um pro outro e falou, véi, vamos, é chuva, tamo aqui, vamos se molhar mesmo.
Velho, a gente quase nadou, mentira, exagero. Mas tinha muita água, meu
muita,
irmão.
Era
muita água. Você
tinha noção que, tipo assim, quando eu terminei, eu tive que pegar meu sapato e espremer.
Sim!
Porque assim, tinha...
Era muita água, meu irmão.
Eu juro, tinha uns 300 ml de água no meu sapato. E aí, tipo, e assim, bateu a vibe, foi muito gostoso. A gente curtiu todo mundo junto, a gente bateu cabeça, jogava no chão. Enfim, foi uma delícia. Então,
foi tudo. E aí, para o carnaval de 2020, bloco da Pablo, bloco da Glória, novamente são os grandes highlights para os LGBTQIA+.
Yes.
E também a gente tem outros blocos que tem o seu destaque já.
Mas gente, sempre tem outros blocos, porque tem muita tradição de blocos, né? Esse ano tem muitos mais blocos LGBTQs, inclusive.
Sim.
Eu não sei se eu cheguei a ver nenhum que começou esse ano, mas eu cheguei a ver muitos blocos LGBTQs na rua, muita festinha, muitos cortejos legais. Então acho que esse ano tá com muitas opções. Eu acho que assim, o que a gente pode ver de diferente esse ano é eles começarem a perceber que precisa mesmo talvez segmentar mais o carnaval de 2020.
Sim.
Tipo, de 2020 não, de
2021, no caso.
Né? Que tipo, rolê hétero tem que ficar no rolê hétero, rolê de família tem que ficar no rolê de família, rolê gay no rolê gay. Tipo, acho que não rola misturar. Eu acho que não, tipo, os públicos são muito diferentes, as pessoas consomem diferente, agem diferente. Então eu acho que é muito errado essa tipo, segregação mesmo. Tem que jogar os héteros lá no fim do mundo e a gente ficar aqui quietinha. Porque assim, os blocos de família, os blocos de bairro são todos bem localizados na deles, bem localizadinhos, bem do jeito deles. E eles pegam os blocos tipo grandes do público LGBTQ, o público hétero, mistura e tipo, véi, não dá, fica uma cagada, não presta, eu acho que realmente não funciona.
É, isso é mais um feedback do que eles já fizeram no pré-carnaval aqui em São Paulo, que eles tentaram fazer essa mistura pra não espalhar muitos blocos, tentaram concentrar tudo num lugar só. Mas no carnaval 2020 a gente até conseguiu uma planilha que vem aí na corrente da Deep Web pelo WhatsApp das gays. É de uma galera que faz uma concentração de todos os bloquinhos. Isso. Que vão acontecer em São Paulo. E eu vi que os bloquinhos LGBTs, eles vão estar mais focados lá no centro, ou os maiores vão estar lá na Tiradentes ou na Armênia. Então, assim, acho que ele já... Acho que foi um caso muito
Os bloquinhos, mas é porque o centro sempre foi um rolê...
Mas referência pra todo mundo.
Isso, de LGBTQ. Sempre quando tem, tipo, mais alternativas, underground, sempre é o centro.
Uhum.
Onde tem bate-cu, onde tem virada cultural, onde tem SP na rua. É tudo no centro. E que é esse rolê mais underground, mais da galera alterna, entre aspas.
Uhum.
Então, o centro sempre foi a nossa moradia. Aí eles quererem invadir com os rolês héteros é que eu acho escroto. Sabe? Tipo, joga na Faria Lima, eles adoram aquele lugar lá, joga pra lá. Joga na Berrini, como eles gostam muito também. Então, tipo, joga pra lá, não joga pra cá não. Deixa aqui com a gente.
Bicho, isso é muito real. Essa, tipo... Essa conexão com esses mundos, né?
Sim.
Tipo, bem engraçado você falar isso, porque parece que se você, por exemplo, mudasse, colocasse os blocos LGBTs só na Vila Olímpia Berrini e os héteros só no centro... Eu não sei se ia ser a mesma vibe.
Não. Eu acho que muito hétero não iria num rolê no centro, num bloquinho no centro.
Porque tem um preconceito, tipo, estou no centro de São Paulo e eu frequento, sei lá.
República, Santa Cecília, essas regiões, etc e tal. É, então, assim, tem muito esse rolê. Obviamente, é uma região... A República também é uma região de muitas pessoas de rua, muitos travestis e transexuais que moram ali na Praça da República. Então a galera tem muito preconceito. Fora ali a região do Bom Retiro também, que é a região da Cracolândia. Então com certeza essa galera não ia dar rolê ali. Então, tipo assim, sempre foi um rolê que a galera abraçou a LGBTQ. Então vamos manter assim, né? Então, sobre o carnaval desse ano, eu acho... Assim, sobre o Rafa, alguma coisa que o Rafa tava falando, teve essas planilhas, mas quem não tem amizades no Deep Web, procura no Carnaval. O UOL, ele sempre faz... assim, obviamente que o dele pode ser... Eu, inclusive, olhei esses dias, e tem muito bloco que não tá confirmado, porque, obviamente, depende do alvará, o alvará às vezes demora pra sair, e às vezes quando eles não conseguem, eles não têm um bloco. Mas o Carnaval, ele reúne todas as informações que a prefeitura dispõe, e... Ele coloca lá no site dele, dividido por dia, por bairro. É super organizado. E eu acredito, posso estar enganado. No Rio eu tenho certeza, porque eu já usei. Tem um aplicativo também dos bloquinhos de rua. Você deve ter um aqui em São Paulo. Alguém me falou que tinha, eu não confirmei. Não fui conferir, mas deve ter. Creio que também tem de outras cidades, eu não posso afirmar. Mas a planilha tem. Eu recebi uma planilha que tem bloquinho de São Paulo, de Minas, de Belo Horizonte, de, sei lá, Espírito Santo.
Se você quiser essa planilha, fala com a gente por direto que a gente manda pra vocês.
Isso, eu tenho.
Né? A gente compartilha, tá, é bem legal.
Tem uma divisão muito legal, que é tipo, se é hétero, se é LGBTQ, quem vai, se é um bloco grande, se é um bloco pequeno. E tem
questões de segurança.
Questão de segurança, inclusive tem um lá que é tipo, riscos de furto. E aí tem lá, se é alto ou não. Então, assim, tem
muito... Às vezes eles botam assim, muito alta, 100%, bicha, cuidado.
Nesse você já não leva o vazio, né, amiga? Então, prestem atenção, procurem lá nesses rolês, vocês vão achar. O que mais que a gente pode falar do carnaval de 2020? Ah, das músicas, né? É importante a gente falar das músicas.
Exatamente.
Porque é carnaval sem música, né? Verdade.
O que seria carnaval sem Ivete Sangalo, seus primórdios, sem Chiclete com Banana, sem Psirico?
Já falou isso ano passado, né? Salvador ditou o carnaval por muitos anos com a música do carnaval, porque, em primeiro lugar, o axé era o principal ritmo do carnaval. As três principais cidades que tinham carnaval eram Rio, São Paulo, Rio, Salvador e Recife. Recife não tinha música, era só marchinha. E Rio...
Eita, visibilizou a música cultural.
Não, amigo, mas não é uma música que toca em lugar nenhum. Tipo, no carnaval só toca em Recife. Não estou visibilizando nada, só estou constatando um fato. As pernambucanas que lutam. Mas, e no Rio...
Você vai receber um ótimo...
Ah, meu amor, tenho medo não do pernambucano, viu? Olha, e no Rio, o principal afluente do Rio era o funk. E o funk nunca foi um ritmo aceito. Então, o axé, que era o ritmo que o pessoal mais ouvia no carnaval, que vinha de Salvador, majoritariamente, sempre dominava o carnaval. E aí isso foi mudando, os outros ritmos foram crescendo, o funk ficou popular, o brega funk...
A swingueira. E o samba voltou pro momento raiz também no Rio depois.
Sim, o samba, o pagode, o sertanejo, tudo hoje em dia pode fazer sucesso, dependendo do tipo de música, do viral que você cria. Então, tivemos, acho que o último hit que a gente falou, acho que também ano passado, foi o Envolvimento, que foi assim, inegável em 2017. Envolvimento foi o hit do carnaval, tocou muito. Acho que teve outra música que tocou bastante.
Envolvimento foi 2018.
Desculpa, foi 2018, meninas. Eu me enganei, eu estava pensando em 2018, mas eu falei 2017, foi um ato falho. E foi o último que, assim, consolidou mesmo. Tem muita gente que fala em uma outra música, mas não é. Envolvimento foi o ritmo do carnaval de 2018.
Sim.
Ano passado tentaram com tudo e não aconteceu. A gente tentou forçar uma Pabllo, também não aconteceu. E esse ano, ui!
Mulher!
Eu acho que eu rasguei a minha blusa. E esse ano a gente tá talvez vivendo mais um ano de carnaval sem ritmo do carnaval. O que eu não acho ruim, porque assim,
É porque hoje eu acho que tem muito rito do carnaval pra as gays que se pegam mais num pop. E tem a música carnaval da galera geral.
É, assim, eu devo concordar que assim, os gays eles querem, obviamente, que a Pabllo seja o rito do carnaval. Isso é um fato que, não vai assim, 100% acontecer no lado geral, hétero do rolê. Mas ao mesmo tempo, ano passado, entre os héteros também nenhuma música ficou. E assim, uma coisa que eu falei que eu acho que não é ruim é porque eu acho que toca mais músicas, né? Então a gente tem mais opções.
Porque todos estão tentando, então todas tocam.
Todos tocam ali.
Mas, é porque, assim, na real, quando tem uma música de carnaval, ela começa a ser chata.
Exato.
Porque num bloco que você vai, vão tocar ela no mínimo 4 vezes. Aí você vai no outro bloco, no outro dia, ela vai ser tocada mais 7.
Exato. E aí essa música sempre acaba sendo, tipo, esquecida. No abismo da indústria musical.
Quem lembra hoje de Metralhadora Tratada?
Exato, ninguém toca, porque essa música tocou tanto que hoje em dia ninguém quer ouvir mais essa música. Então assim, ela realmente entra num limbo. Porque se você for botar a roupa do carnaval, Superman, Metralhadora.
Nossa, foge, Mulher Maravilha.
Sim, tipo,
bicha.
Largadinha. Tipo, essas músicas elas caem no esquecimento porque as pessoas não querem ouvir de tanto que se toca. Então é até bom às vezes que não tem o rito carnaval porque as músicas não saturam muito fácil. Mas,
isso é verdade.
Esse ano, creio eu que eu posso afirmar que Tudo Ok está muito cotada para ser a música do carnaval. Eu acho que ainda não vai acontecer. Nas prévias aqui em São Paulo não aconteceu. Eu fui, não ouvi muito essa música. Eu achei que ela ia tocar mais, acho que eu ouvi 2 vezes. Então assim, é muito pouco pra ser uma música do carnaval.
Sim.
E Pabllo obviamente tocou nos bloquinhos que a gente foi de gay. Mas Tudo Ok não tocou muito e eu realmente achava que ia ser a música do carnaval. Porque eu acho que ela tem tudo pra ser uma música do carnaval. Ela tem uma batida boa, ela tem um refrão chiclete.
Sim.
Ela caiu muito no meme da galera. Sim,
é.
Ela é o ritmo da moda, né? Que é o brega funk. E ela virou um meme também, né?
Tem várias marcas que usaram já o tipo, tá ok, tá ok, não sei o quê. E aí eu acho que a gente tem que ver pra como é que vai ser agora nos bloquinhos pra poder...
Eu acho que a gente não... Eu acho que não vai chegar a fazer consolidar muito, não. Mas assim, Tudo Ok surgiu assim nos 45 do segundo tempo. Acho que essa música surgiu no final de janeiro. Assim, não sei não que surgiu, né? Mas eu não sei de qual é o dia de lançamento. Mas ela começou a fazer sucesso no final de janeiro. E as pessoas, todo mundo começou a ouvir essa música. E ela virou meme, virou etc e tal.
Acho que ela começou a ganhar mais na época do Ano Novo. E aí janeiro foi quando arrastaram ela.
Eu sei que no final de janeiro... Era em todo lugar, essa música era, tipo, algum vídeo com essa música. E especialmente aqueles vídeos de montação, de maquiagem,
sim,
não
sim.
Sei o quê. Close, Lomotif, TikTok. Sempre tinha essa música, sempre. Então, e é justamente isso, ela tem um refrão muito close e muito, tipo, o que você quer cantar. Porque você começa a cantar cabelo ok, maquiagem ok, a unha...
É um bom momento pra close na coreografia.
E aí você chega no refrão, brota no bailão pro desespero do seu ex. É uma frase pra você cantar no carnaval. É uma coisa pra você cantar no carnaval. Então,
vai ser legenda de povo no Instagram. É um hit que tá no tanto lado das gay quanto do hétero.
Isso, a gente tentou rejeitar, mas não aconteceu. A gente falou, não vamos aceitar. Vamos insistir aqui no parabéns. Mas
é porque o nosso amor é de Kenga.
Sim, mas a gente tentou forçar o parabéns, mas assim, eu pessoalmente acho o parabéns incrível. Eu acho que tem que tocar muito sim no carnaval, porque é muito bom.
E fora do carnaval, inclusive, deixo aqui já registrado que eu quero meu parabéns dia 22 de março com a música da Pabllo. Deixo
tudo. E eu acho que parabéns sim tem que tocar bastante. Pabllo, 15 vezes, pode tocar todas as músicas dela, não tem problema nenhum. Mas assim, vamos ver, né, como é que vai ser essa questão da música do carnaval. Mas teve muita gente que lançou música, né? A Ivete lançou 2 músicas.
Sim.
A Cláudia tem uma música que é um pouco antiga, mas lançou. A Alesha lançou. A Lia lançou. Enfim, todo mundo tá lançando música agora. Sempre lança no carnaval pra ver se consegue, mas até então eu não vi nenhuma que fosse muito coisa não, mas as músicas são todas quase boas. Quase boas, é ótimo. Todas. As músicas são todas relativamente boas. Algumas são ok, outras não, mas as músicas são boas. Então, como eu falei, eu espero que todas toquem, porque estão tentando, a gente tem que ouvir todas, né?
Beijo. Agora, gente, vamos para o nosso Influencice. Esse agora vai ser um Influencice especial. A gente vai dedicar ele a ser um Influencice em conjunto para um tópico que se escuta muito no Brasil, e acho que isso de uma forma em geral, que é para você...
Breast augmentation.
Você é patética. A pessoa falando de um assunto assim. Fé nos trouxe, a Vitória tá aqui tendo um ataque epilético pra rir e bateu a cabeça na mesa.
Amiga, a Rafael está dizendo que breast augmentation não é um assunto sério, meninas. Breast augmentation.
Mas então, vamos falar sobre prevenção contra a ISTs no carnaval, porque a gente sabe que é uma época que a gente bebe um pouquinho mais, que a gente tá mais libidinosa, a gente tá mais libidinosa, a gente tá mais livre, a gente beija, a gente, né, se atraca, e a gente sempre vê muitas campanhas sobre o uso da camisinha em qualquer relação sexual que você tiver. Que foi?
Eu fui olhar o tempo.
Ah, tá. E, enfim, que e fala que não é não. E, então, isso sempre foi um assunto que eu escutei. Eu acho que desde a época que a gente começa a ter aula de educação sexual no colégio, sempre foi aquela coisa de vamos nos prevenir, use camisinha e tal. Mas, especialmente, a gente queria falar sobre o teste rápido.
Uhum.
Mas a gente queria falar especialmente sobre esse assunto, sobre o teste rápido, que é uma possibilidade que você pode ter para fazer o teste e saber qual é o seu status nas seguintes ISTs: HIV, sífilis e hepatite B e hepatite C, feito pela metodologia rápida, onde você, em cerca de 30 minutos, você consegue saber o seu resultado para essas 4 ISTs. Ou você também pode fazer o teste convencional, que, né, que é feito a partir da coleta do sangue, do... como é que chama o exame feito na veia normal?
O exame convencional?
É, que você colhe o sangue...
Amiga, não tem nome, não.
Como é que você...
É uma coleta pra você fazer teste.
Enfim, você pode fazer o teste tradicional ou o teste rápido, que é o que eles estão fazendo a campanha em alguns pontos de São Paulo, de testagem, para as pessoas saberem seu status. E a gente vai dar algumas dicas e informações sobre esse assunto.
Sim, então, pra você, assim, eu vou falar de São Paulo, mas também do Brasil inteiro, geralmente você procura um posto de saúde, joga no Google, todo mundo tem celular, joga no Google, onde é que você encontra pra fazer um teste rápido, geralmente é um posto de saúde, geralmente é um atendimento rápido, não é algo que vai tomar o seu dia inteiro, é super fácil e você consegue ter um resultado imediato. Lembrando sempre que o teste rápido, ele é pra saber se você está com a doença, né? Ou
exatamente.
O vírus, no caso. Ou a doença não, é o vírus, no caso. Mas é naquele momento que você fez o teste. Mas existe uma janela de
imunidade
que dura em torno de 2 meses.
Inicialmente, eles perguntam se você teve algum tipo de disposição no último mês, que é o período inicial da janela, mas é sempre importante você ter exames durante o ano, né, para você ver, testar a sua janela, mesmo se você sempre tenha relações com camisinha
isso.
Ou não, porque, enfim,
isso é para todo mundo, né?
Exatamente.
Precisa reforçar isso, mas sim,
não só para os gays, mas também para os héteros, para homens, mulheres, trans, héteros,
todo
enfim,
mundo.
Todo mundo é muito importante sempre. É quebrar esse tabu de, sei lá, trocar uma ideia com seus amigos pra poder dizer, olha,
isso,
vou fazer meu teste, você quer ir comigo? É, você pode ir comigo? Ou, gente, fiz meu teste, tá tudo bem, tá tudo, tá tudo certo.
E outra, parar de demonizar o vírus HIV, tá?
Sim.
Vamos parar de demonizar um vírus que é tratável, não é curável, ele é tratável, você consegue diminuir a carga dele a ponto de ela ficar quase zerada e você ter uma vida como qualquer outra pessoa.
Que é uma questão importante da gente ressaltar sobre essa questão dos testes, aqui no teste rápido, como o Vitor falou, você só consegue saber se você é positivo ou negativo.
Acho que você consegue ver a carga viral também, mas assim,
no rápido você não consegue.
É só positivo ou negativo.
No caso você esteja com status positivo para HIV ou para as outras ISTs, você tem que fazer a coleta tradicional do sangue para poder ele conseguir ter esses dados. Então, para uma questão mais instantânea, tá, caso você queira tipo, tirar isso da sua mente, resolver isso, porque, gente, é necessário, é um alívio, né?
É tipo aquela coisa, você transou com uma pessoa sem camisinha nos últimos meses, ou faz um tempinho, e você tá com aquela dúvida, não fica na dúvida não, porque a gente sabe que a gente tá vivendo tempos complicados, e a gente precisa se tratar, porque como eu acabei de falar, o HIV ele é tratável. Então, quanto mais tempo você nega essa realidade, custa nada. Se você não tem, melhor ainda, você vai viver sua vida assim, ó, 10 de 10, 100% sem culpa, sem precisar, com pesar na cabeça, etc e tal. E se tiver, procura um médico, procura um tratamento, porque o HIV não é o fim do mundo, HIV não é um vírus que não é tratável. Então, hoje existem milhões e milhões de pessoas, inclusive no Brasil, que já vivem com o vírus tranquilamente, exercem suas atividades diárias, trabalham, estudam, fazem tudo. Obviamente que você tem uma coisa mais regrada, mas você vive sua vida normal. Então, parar de demonizar, mas lembrar de não deixar de usar camisinha.
E também, se você descobriu o seu status de ser positivo, se cuidar, você vai ter que ter um controle mais regrado dos remédios para poder continuar sendo indetectável. E uma coisa também que eu acho muito legal da gente falar, para caso você tenha algum tipo de exposição sem camisinha durante o carnaval, é bom você saber que você pode procurar a PEP, que é profilaxia pós-exposição de risco. Então, caso você tenha algum tipo de exposição, você transou com alguém sem camisinha, teve algum contato que você acha que não te deixou tão confortável ou seguro depois, você tem no máximo até 72 horas para poder procurar um posto de saúde, uma UBS, para poder ter esse tipo de atendimento. Eu nunca recorri ao PEP, mas já fiz teste rápido, tanto aqui em São Paulo, em várias localidades, e também em Maceió, e eles são bem específicos no protocolo que eles fazem. De fato, é 100% anônimo, você está tratando ali diretamente com uma enfermeira, independente do resultado ser negativo ou positivo, elas sempre dão as mesmas orientações, elas estão ali para poder dar um apoio para você. E eu acho que é muito importante, inclusive chega a ser um ato político, você ter esse tipo de atendimento através do SUS, porque ele é totalmente gratuito.
Yes.
Inclusive, em declarações recentes do excelentíssimo presidente Bolsonaro, falando que pessoas com HIV eram um gasto para a sociedade e para o Brasil. Então, assim, é algo muito triste de se ouvir. E para vocês, todas as pessoas héteros, LGBTs, vão, procurem esses testes, até para o governo ver em números que ele é importante para a sociedade. A gente tem esse destaque, inclusive, no mundo, perante outros países que têm, teoricamente, a saúde muito mais desenvolvida do que a nossa. E a gente sabe que o SUS não é perfeito, mas a gente tem que dar César o que é de César nesses momentos, eu acho.
Não, eu acho, assim, que independente de qualquer coisa, o SUS ele é incrível. não, eu posso, assim, ser muito hiperbólico. Eu sou um defensor do SUS, deixar bem claro aqui, que quem estiver ouvindo não for, por favor, se retire. O SUS, ele, eu posso estar sendo bem hiperbólico aqui na minha afirmação, mas, assim, eu acho que o principal problema hoje do SUS são os profissionais escrotos que querem trabalhar no SUS por questões de estabilidade e de facilidade de vida, e não entendem que o SUS, ele é uma proposta, ele é um serviço que está ali com
um propósito de servir a sociedade.
Exato, ele está com um propósito ali. Então, assim, eu já fui atendido no SUS mais de uma vez, nunca tive também nenhum problema, e sempre o principal problema que eu vejo são dos profissionais. São profissionais preguiçosos, escrotos. Ok?
We're going to down.
Não, mas eu não vou falar disso. São profissionais preguiçosos, escrotos e realmente, assim, com o mínimo de vontade de estar ali. Então, assim, não quer estar ali, meu anjo? Vai, abre o seu consultório. Vai trabalhar no hospital particular, né? Vai para plano de saúde, uma coisinha assim, tipo, não é melhor? Deixa quem quer, tá ali. Então, assim, óbvio, tem algumas irregularidades, tem alguns problemas, tem. Mas o SUS cobre tudo, gente. É uma coisa assim que não existe em quase lugar nenhum. Então, você pode, inclusive o Rafael falou do PEP, mas no Brasil já foi disponibilizado também o PrEP.
Exato.
Então, quem quiser procurar o PrEP para tomar, que é o pré filático, você toma antes, né?
E você pode... tem que fazer o tratamento mais acompanhado ainda, você pode fazer tudo isso pelo SUS. Mas apesar disso, o PrEP é uma das questões que existe muita discussão dentro da comunidade LGBT, principalmente de alguns casos de algumas pessoas que tomam PrEP, mas de qualquer forma é mais um avanço nessa questão da saúde sexual das pessoas. Sim. Que o Brasil coloca isso. E apesar de a gente ter, de fato, essa realidade com o SUS, eu vejo, né, pelo menos nessa área de, tipo, de testagem e de atendimento à comunidade para teste de STs, em todos os lugares que eu fui, eu vi pessoas que estavam ali pegando esse propósito, sabe, de colocando ele na prática.
Não, sim, eu falei, quando eu falei mais cedo, é porque eu falei os problemas do SUS, mas sim, obviamente sim. Não
que existem
é todo
os lugares,
mundo,
exatamente,
né?
Existem os lugares,
existem pessoas,
e os setores
pessoas,
que realmente ele funciona e
inclusive,
que você vê isso.
Não, sim, como eu falei, inclusive eu sempre fui muito bem atendido por algumas pessoas do que eu... porque obviamente tem algumas situações que a gente encontra em PCs, mas eu já fui muito bem atendido no SUS, já tenho amigos que inclusive conseguiram tomo até hoje o PrEP, conseguiram pegar o PrEP lá com muita facilidade, com descrição, com sem ser julgado. Então, assim, existem pessoas realmente que trabalham com profissionalismo e trabalham muito bem dentro, prestando um serviço para a comunidade. Então, assim, a gente tem tudo ali na mão. Então, assim, e gente, mais uma vez lembrando, principal método contraceptivo, camisinha pra todo mundo e obviamente pra evitar IST, porque só, não existe só HIV, existem diversas doenças. Então, vamos sempre usar camisinha, vamos deixar pra fazer sexo sem camisinha quando você tiver com seu parceiro fixo e você tiver com os exames em dia. Vamos fazer isso melhor? Esse carnaval é meio louco, mas anda com a camisinha. Eu tenho isso, o governo distribui camisinha na rua.
O ano inteiro.
Yes.
Tem camisinha o ano inteiro nos metrôs de São Paulo,
isso,
em vários lugares. Então, véi, na boa, pega a camisinha, bota no bolso. Yes.
Bota no bolso.
Leva.
Leva, vai que você precisa. Ah, não vou levar não, porque não quero botar na bolsa. Leva, vai que você precisa, né? Pensa assim, vou me dar bem hoje. E aí você lá, você usa.
Perspectivas, minha gente. Mas ó, eu vou dar mais uma dica. Caso você mora em São Paulo e queira saber onde encontrar o teste rápido, você pode inclusive se inscrever para poder pegar o teste rápido de HIV e fazer em casa. Ou se você quer ir até um posto, você pode ir no site saude.sp.gov e procurar a parte específica que eles têm sobre a lista de testagens. Então ele faz uma separação por região de São Paulo, por bairro, e lá você pode encontrar. Às vezes, é bom você ligar para o posto para poder confirmar algumas informações, porque às vezes eles mudam alguns horários, mas eles sempre tentam estar com mais ou menos dois meses atualizados, eles seguem com essa programação. Mas eu queria dar essa dica também para outras pessoas de outros estados. Geralmente, cada estado ele tem esse site, ele tem essa lista. Eu lembro que quando eu fiz a testagem rápida pela primeira vez lá em Maceió, tinha uma página específica explicando os lugares, como é que funcionava, e a diferença de centro de aconselhamento e somente de testagem, que você tem atendimentos diferentes, né? E a partir daí você consegue ter essa informação de realmente onde você pode encontrar esse apoio. Eu já conversei várias vezes com os meninos para a gente falar mais sobre isso, e de fato que as pessoas elas possam ter menos vergonha, menos tabu sobre saber seu status. Eu acho isso muito importante. E lembrando que pelo menos o teste de HIV você pode comprar nas farmácias. Eu sei que na farmácia, não publi, tá? Mas eu sei que na Pague Menos tem sempre a testagem rápida de HIV, que você pode comprar e fazer em casa, seguindo as orientações que eles dão lá dentro da caixinha, da embalagem. É legal, se você for fazer em casa, faça com um amigo, né? É bom você estar acompanhado, independente do resultado ser negativo ou positivo. Pelo menos você está ali com a pessoa para poder estar dando ajuda para você nesse momento.
Um suporte emocional.
Exatamente.
E é isso, gente. Mais uma vez acaba o nosso Surururupok.
E aí, já sabe, minha gente. Tomem Engove, bebam água, bebam água pra caralho. Também bebam muita cachaça. Usem camisinha. Levem doleira. Pelo amor de Deus, gente, botem as coisas na doleira. E fiquem de boa com o celular. Né? Ele tá lá pra poder você precisar de emergência. Não precisa ficar tirando foto de tudo. Viva um carnaval!
E fiquem muito loucos.
É isso, gente. Marca a gente nos bloquinhos. Chama a gente pros bloquinhos. A gente vai estar aí nos bloquinhos de São Paulo. Então, se encontrar a gente, dá um oi. Diz que eu sou. Diz, eu sou uma POC do Sururu também. E a gente vai trocar uma ideia.
Você percebeu que você falou mamar a gente?
Eu não falei, não. Eu não falei uma coisa.
Você falou mamar a gente.
Amiga, às vezes eu tenho uma coisinha, uma gagueira.
Tá, vamos surgir cara de gagueira. Eu acho que na verdade você tem um gag reflex.
Tá vendo que eu tenho que passar, minha gente? Quando eu venho gravar sozinho com essa gay? Tá vendo, gente? Sigam a gente, compartilhem em todas as redes sociais, marca as amigas e é isso.
Beijo.
Um beijo.
E bom final. E agora, bom começo de ano pra vocês. Bom ano novo.
Bom ano novo. A gente vai começar o próximo episódio estourando champanhe. Beijo. Assim.